Eleições 2018. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Voltamos com a nossa entrevista para as emissoras de rádio que estão em rede com a rede AERP de notícias. Hoje o candidato é o Ogier Buch. E para ganharmos tempo, vamos logo chamar a primeira participação das rádios associadas que nos enviaram perguntas.
Edson Ferreira, Rádio Paiquerê de Londrina. IAPAR, EMATER, órgãos importantes do governo do estado para a pesquisa e a extensão rural. Qual é a sua proposta para fortalecer a pesquisa e a extensão rural, não apenas na contratação de servidores, mas para dar valor realmente a esse trabalho muito importante num setor muito significativo para a economia do Paraná?
Como se sabe, são duas instituições que já tiveram uma participação histórica na qualificação agrícola do estado do Paraná. Ocorre que, disse bem o radialista e companheiro, não só para contratações. Eu acho que nós temos que aproximar finalmente as universidades estaduais dos órgãos públicos do estado. Uma participação efetiva da academia certamente melhorará a qualidade da prestação de serviços dos diferentes órgãos do estado, mormente aqueles que dependem de pesquisa. Lembrando que a universidade é o centro de ensino e pesquisa.
Mais uma pergunta?
Sou o jornalista Franzanelli, da Rádio Musical FM de Campo Mourão. A construção de ferrovias parece mesmo utopia. Na região noroeste, a agricultura é forte e o escoamento de grãos para Porto Paranaguá é precário. Recentemente, prefeitos da Concan entregaram ao governo do estado um ofício reivindicando duplicação da BR-487 entre Campo Mourão e Guarapuava. Qual a proposta para melhorar a logística do transporte?
A proposta para melhorar a logística de transporte, em primeiro lugar, quando você fala da distância em Paranaguá, eu quero dizer que eu vou construir a plataforma logística de Guaíra. Vou diminuir em 7.200 milhas náuticas o caminho das commodities do Paraná para todos os países do Pacífico. Como construir se o governo tem um cobertor muito curto? Toda vez que você fala em logística, você fala em financiamento internacional. O estado do Paraná tem todas as condições de obter financiamentos internacionais. Ferrovia, propriamente dito, nós sabemos que existe um plano do governo federal e com Jair Bolsonaro nós vamos cumprir os planos, porque o estado nacional também será enxugado, Dourados, Paranaguá. E vou resolver o problema do gargalo logístico da Ferroeste, que tem no transbordo, na região de Guarapuava, o grande problema para que a nossa produção agrícola do oeste chegue mais rapidamente a Paranaguá. Custa 10 bilhões e eu sei onde buscar.
Mais uma participação.
Rodrigo Melo, jornalista da Bianca FM de Umuarama. O desenvolvimento regional tem sido um assunto bastante discutido por todos os candidatos nesta campanha eleitoral. A atração de novas indústrias, geração de emprego e renda depende, em grande parte, de modais de transportes eficientes e capazes de diminuir o custo de produção. O estado tem muita deficiência nesse sentido. Aqui, no Noroeste, por exemplo, a PR-323, uma das principais vias de acesso do Sul ao Centro-Oeste brasileiro, que tem 207 quilômetros, ainda não foi duplicada. Inclusive, foi realizada uma PPP que precisou ser desfeita por conta de problemas com a empresa que venceu a licitação. Além dessa questão de infraestrutura, a PR-323 também registra um alto índice de acidentes. É a rodovia que mais mata no estado do Paraná. O senhor vai duplicá-la?
Sem dúvida alguma. Aliás, é a 323 que mandou para a cadeia alguns membros do governo anterior, exatamente na construção desta PPP. Ocorre que o Paraná sempre foi autossuficiente. O Paraná nunca dependeu de circunstâncias como essa. Vou duplicar. Por que vou duplicar? Porque vou ter dinheiro para dar a contrapartida necessária na duplicação a ser realizada. Insisto, como é que vou ter dinheiro? Vou deixar de gastar dinheiro em atividades que não deveriam ser as principais. O estado tem obrigação com educação, saúde, segurança e com o seu orçamento. A discricionariedade do orçamento permite ao governador escolher o que estrategicamente vai fazer em seu governo. E eu vou tratar da infraestrutura do estado de forma forte e rija, vou resolver as questões.
Vamos a mais uma participação?
Aqui, repórter Penharbel Filho, Rádio Cultura FM, Apucarana. Nós temos a seguinte pergunta baseado em pedidos populares. Aqui, Apucarana sediava o SAS. Agora, Apucarana e mais de 20 municípios da região dependem de ir até Londrina para o atendimento pelo SAS. Gostaríamos de saber, eleito governador, existe a possibilidade de retornar ao atendimento do SAS por Apucarana?
Para que eu possa fazer isso, eu tenho que intervir no planejamento que foi exercitado até então. Para que eu faça essa intervenção, eu preciso, porque existem conselhos que balizam, tanto na saúde quanto na educação, conselhos que balizam as intervenções governamentais. Eu preciso rever a estratégia. Revendo a estratégia, com o apoio da sociedade civil, sem dúvida alguma, é possível fazer não só esse retorno, mas outros que interessam aos municípios do Paraná.
O sistema de assistência à saúde dos servidores, então, em Apucarana, foi a pergunta do Penhabel Filho. Vamos agora à questão do Ricardo Silveira.
Eu sou o Ricardo Silveira, da Verde Vaga FM, aqui de União da Vitória. A respeito de empregos, qual a sua proposta aqui para a região?
Empregos, região de União da Vitória. Como gerar empregos hoje, Gerbuk?
União da Vitória e região sul do estado têm um grave problema histórico, sua vocação. O Paraná tem vocações regionais. E a vocação da região sul do estado sempre foi a madeira. Aliás, quando se imagina que a madeira deixou de ser um objetivo nas ações econômicas do Paraná, se comete um erro. Ainda é a terceira ou quarta fonte de riqueza e exportações do nosso estado. Ocorre que a intervenção continuada do estado, só proibindo e não criando opções, gera situação de empobrecimento das regiões que têm esse tipo de vocação. Agora, eu quero dizer o seguinte, eu tenho um plano histórico para manejo, que vem a ser o seguinte. Essa é uma região, por exemplo, que tem riqueza no Araucária angustifolia, que é o nosso velho pinheiro, tão respeitado historicamente. Não pode mais cortar, quem corta vai para cadeia e tudo mais. Mesmo que o pinheiro caia, ele fica lá apodrecendo. Nós temos que modificar esta postura. Esta não é uma postura inteligente. Isso não se chama sustentabilidade. Sustentabilidade é para cada pinheiro que for derrubado, cortado, desbastado, o plantio de 4 novos. O sujeito planta, espera, o governo espera, controla 2 anos do plantio. Eu sei que o pinheiro, para ficar adulto, demora muito mais. Mas ação de Estado tem que ter previsibilidade futura. Não pode ser ação de governo. O governo demora 4 anos. Ação de Estado tem que ser urbe et orbe, com uma vocação para o cidadão do Estado. Nós encontramos as riquezas naturais. Elas vieram, como o próprio nome indica, da natureza. Agora cabe ao homem recompor a natureza e cabe ao homem preservar as suas vocações com a observação da preservação natural.
Bom, hoje é porque nós temos aí pouco mais de 2 minutos para encerrar essa entrevista. Eu gostaria de fazer uma última pergunta e depois a gente parte para o encerramento. Orçamento enxuto, dificuldade de atração de novos investimentos, como compor tudo isso e fazer o Paraná crescer, gerando emprego, tendo estrutura sem corrupção?
Quando você dá o exemplo e oferece segurança jurídica, você passa a ter facilidade de atração. Aí eu preciso erguer os olhos para a nação. Nós teremos um plano nacional para o imposto mais justo. Nós teremos um plano nacional para a manutenção da riqueza no município, onde afinal cada um de nós vive. Nós precisamos diminuir o inchaço do Estado e direcionar o dinheiro do Estado, o dinheiro também da República, em atividades que sejam as atividades que premiem o empreendedorismo. Sob o ponto de vista do Estado, eu vou enxugar a carga tributária. Ela é extorsiva, ela é abusiva e não permite que o cidadão capitalize a sua atividade ou invista mais na sua atividade básica. Eu vou diminuir os impostos onde a lei me permite e vou aumentar a base tributária. Eu sei que eu preciso arrecadar mais. Vou arrecadar mais, produzindo mais e melhor. E o Estado será melhor e produzirá mais na medida em que ele seja mais efetivo na sua prestação de serviço. Quando eu for governador, funcionário público vai trabalhar. Vai ser premiado, mas vai trabalhar sim.
Candidato, temos que encerrar. Agradeço a sua participação aqui com a gente. Muito obrigada, viu?
Eu é que agradeço aos paranaenses que nos ouviram pela ERP. Quero dizer a todos vocês, dia 7 de outubro, vote 17 para presidente da República, Bolsonaro, e 17 aqui no Paraná, o GEBUC. Muito obrigado e boa semana a todos.
Obrigada, candidato. Obrigada a todos os ouvintes e às emissoras participantes desta rede. Com esta rodada de entrevistas, a Rede AERP de Notícias espera ter contribuído para que você, na sua cidade, tenha despertado interesse pelos assuntos aqui colocado e, desta forma, também termos contribuído para a sua definição de voto. Obrigada pela companhia. Até a próxima.
Eleições 2018. Uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.